Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ da Alemanha, o Bundesgerichtshof ou BGH. E ele chegou, o primeiro episódio de 2020. Gente, eu tô muito empolgada com a decisão que eu vou apresentar hoje. Para começo de conversa, vocês vão ficar muito atualizados com o direito alemão, porque a decisão foi publicada no dia 14 de janeiro, fresquíssima. Segundo, porque o assunto é uma prática super difundida na internet, as avaliações. Atribuir 1 a 5 estrelinhas para os serviços ou produtos virou coisa do nosso dia a dia. A gente sai do Uber e logo o aplicativo pede para a gente avaliar o motorista, né? Você pede o iFood e o aplicativo quer que você avalie o restaurante, no Booking os hotéis, no Amazon os produtos. E o Google também nos dá a opção de avaliar qualquer local, prestador de serviço ou autônomo que estiver listado lá. E a maioria de nós, hoje, leva exatamente estas avaliações em conta na hora de contratar. Eu geralmente leio as melhores e piores avaliações e vejo se o fornecedor tentou responder às questões levantadas pelos consumidores. Eu leio também as avaliações mais recentes, né, para ver se alguma coisa mudou. Sempre faço isso antes de decidir contratar com aquele profissional ou com aquela empresa. Bom, e no caso de hoje, uma academia de ginástica ajuizou uma ação porque não gostou da forma como essas avaliações estavam sendo apresentadas no site Yelp. Ou seja, a academia é a autora do caso e a Yelp é a ré. Vocês provavelmente conhecem ou já ouviram falar do site Yelp. É um site específico para avaliação de diversos segmentos, desde restaurantes, empresas, profissionais autônomos, etc. E o usuário entra e avalia a empresa ou profissional que o atendeu, atribuindo naquele modo normalzinho, né, de 1 a 5 estrelinhas. E pode também deixar um comentário, né, justificar a sua avaliação. E quando a gente entra para ver a avaliação que um local ou profissional teve, dá para ordenar os comentários por algumas categorias. Por exemplo, por mais relevantes, por data, como mais recente ou mais antigos. E o interessante é que a própria Yelp também classifica as avaliações automaticamente. Ela classifica as avaliações como recomendadas ou não, tá? E o que que acontece? A gente sabe que a nota total da empresa que está sendo avaliada nesses sites, ela é gerada através da média das avaliações feitas. Mas a Yelp explica que essa nota média, ela não leva em conta todas as avaliações de todos os usuários que já escreveram ali até aquele dia, mas apenas as avaliações consideradas pelo site como recomendadas. E aí é que veio o problema da autora, porque a autora disse o seguinte: lá em fevereiro de 2014, a nota que ela tinha, a nota média da academia, era de 3 estrelas. Mas essas 3 estrelas eram a média das avaliações recomendadas. E o site ainda tinha 24 avaliações mais antigas e que tinham críticas positivas à academia, mas que foram classificadas pelo site Yelp como não recomendadas, tá? Eu fui no site da Yelp para ver o que que eles dizem que são avaliações recomendadas. E aí eu vou abrir aspas aqui para mostrar para vocês o que que eu traduzi lá do site da Yelp. O que são avaliações recomendadas? Nossos usuários publicam milhões de avaliações no Yelp. Por esse motivo, usamos software automatizado para destacar as avaliações mais úteis. Esse software leva em consideração vários fatores, como a qualidade, a confiabilidade e a atividade passada do usuário no Yelp. Esse processo é o mesmo para todas as listagens de empresas e não tem nada a ver com o fato de uma empresa ser ou não uma anunciante conosco. As contribuições que não estão diretamente destacadas na página comercial e não estão incluídas na classificação geral estão listadas abaixo. E aí eles têm todas as avaliações que eles não consideraram como recomendadas. Bom, tendo em vista que a avaliação média da academia era de 3 estrelinhas e que ela não tinha levado em consideração as avaliações que o próprio site, né, automaticamente, através de algoritmo, não considerou recomendadas, a academia se viu prejudicada nessa avaliação e resolveu ajuizar a ação contra o site Yelp. Ela alega que o site foi omisso porque não realizou uma verificação manual das avaliações. Para ela, o site dá a falsa impressão de ter considerado todas as avaliações em sua nota média. A distinção entre contribuições recomendadas e não recomendadas foi arbitrária e não se baseou em critérios compreensíveis, resultando num quadro geral distorcido e incorreto. Por isso, a autora pede compensação por danos devido à sua avaliação no portal da internet. Basicamente, ela quer ser ressarcida pelos danos à reputação da empresa decorrente da nota média dada pelo Yelp. E aí, para a gente entender o caminho dessa ação até o Beguerra, eu conto para vocês que a academia ajuizou a ação em primeira instância perante o Landgericht da cidade de Munique. E lá, todos os seus pedidos foram indeferidos em fevereiro de 2016. Aí, a academia apelou e o tribunal de Munique, o Oberlandesgericht, ordenou que o réu se abstivesse de exibir a classificação geral da academia ou exibir o número total de avaliações no seu site. Essa decisão foi de novembro de 2018. Além disso, o tribunal determinou a obrigação da Yelp de compensar os danos, tá? Os danos reputacionais e ainda de pagar os honorários sucumbenciais. Bom, foi, portanto, a Yelp, que insatisfeita com essa decisão, levou o caso pro Beguerra. Para decidir o caso, a norma mais importante usada pelo nosso querido tribunal Beguerra foi o parágrafo 824 do Código Civil Alemão, o BGB. Segundo ele, qualquer pessoa que, contrariamente à verdade, reivindique ou divulgue um fato que possa comprometer o crédito de outra pessoa ou trazer outras desvantagens para seu desenvolvimento, compensará a outra parte pelos danos resultantes dessa divulgação, mesmo se essa pessoa não souber da verdade, mas devesse saber. Bom, essa norma seria então o fundamento dos pedidos da autora da Academia de Ginástica. Mas o tribunal entendeu que o réu não alegou nem disseminou fatos falsos. Portanto, a conduta da ré não estaria no escopo do parágrafo 824 do BGB. O réu não declarou que a nota dada à academia refletia a média de todas as avaliações feitas. Ele esclarece no site que usou apenas as recomendadas e esclarece também como essas avaliações recomendadas foram escolhidas, ainda que sem um critério manual, né? Ou seja, através lá do algoritmo do software. O Beguerra concluiu ainda que o modo como o réu apresenta as avaliações não interfere nos direitos de personalidade da empresa. Buscando aí um equilíbrio na liberdade de exercício de atividade empresarial, os interesses da autora não superariam os interesses legítimos da ré. A exibição da classificação média e a classificação das avaliações dos usuários, como recomendadas ou não recomendadas, são protegidas pela liberdade de profissão e de expressão. E olha só o que foi que o Beguerra afirmou: que um comerciante, uma empresa, deve aceitar críticas ao seu desempenho e suportar ainda a discussão pública dessas críticas. Bom, com essa afirmação contundente, eu só posso dizer que o Beguerra foi favorável ao site de avaliações Yelp e reafirmou a sentença de primeira instância, indeferindo todos os pedidos autorais. Essa foi a decisão que abriu a temporada de 2020 do podcast Última Instância. Eu espero que vocês, ouvintes, também tenham achado interessantíssima a discussão sobre as avaliações na internet e o dano à reputação da empresa e ver como o Beguerra lidou com essa questão. Como vocês acham que os tribunais brasileiros reagiriam à ação da academia, hein? Nós também estamos discutindo essa questão lá no meu Instagram, que é @salomãodébora. Débora tem H no final. E se você quiser, então, comentar a decisão, deixar sugestões para o podcast, você que fala alemão ou se interessa pelo idioma e quiser praticar um pouquinho comigo também, é só mandar uma mensagem por lá. Fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören!